Bom, então pessoal, se você não tem o LibreOffice instalado no seu computador, como é que você vai fazer para instalar este aqui, ó? Este é o LibreOffice que você tem que estar estudando. E como é que você vai saber qual é o LibreOffice que você está estudando? Você vem aqui no Ajuda, vou dar um zoom aqui, ó. Você vem aqui no Ajuda, certo? Vai aqui sobre o LibreOffice e aí você vai ver o seguinte, ó. 6.0.0.1, não precisa ser especificamente esse. Pode ser o 6.1.0, 6.1.3, que eles são iguais. Agora, o que não pode acontecer, pessoal, é você estar estudando a versão mais atual, tá? Por quê? Porque as bancas têm um padrão de cobrar essa aqui. Aí você, concurseiro, vai falar assim: professor, mas e se a banca resolver cobrar a versão 7? Não tem problema nenhum, meu amigo. Sabe por quê? Porque a versão 7, as pequenas diferenças que ele tem é só na interface, só no botão. Aí você vai baixar a 7 e instalar na sua máquina. Agora, o que que vai acontecer? Você vai entrar lá no site do LibreOffice para tentar baixar agora lá os. Ou agora não, né? A hora que acabar a aula, né? Quem não tem ainda, você vai tentar baixar lá o LibreOffice, você só vai achar a versão 7. A versão 6 tem lá, mas é muito difícil você achar essa aqui, porque são muitos caminhos. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar no meu canal do YouTube, vai se inscrever no canal, tem uma aula lá, um vídeo completo para você, ensinando você, inclusive com o link correto ali, para que você entre lá no site do LibreOffice, baixe e instale na sua máquina, tá bom? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Ó, primeira coisa que você tem que saber: o LibreOffice Writers, teclas de atalho em inglês. Por isso que você tem que utilizar o LibreOffice no seu dia a dia, porque a banca vai fazer você se confundir com a versão do pacote Office, que as teclas de atalho estão em português. Então, por exemplo, para eu colocar negrito no Word, Ctrl N. Ah, negrito no Word é Ctrl N. E negrito aqui no LibreOffice? Ctrl B, de bold, ok? Para imprimir, Ctrl P. No Word, Ctrl P. Tem algumas teclas de atalho que são similares nos dois. Colocar em itálico, Ctrl I aqui, Ctrl I lá, ok? Mas para abrir um arquivo, um que o pessoal cai muito é o salvar. Né? Por quê? A galera vem aqui, ó, salvar Ctrl S. Não, né? Lá no Word, Ctrl B da ideia de backup, e aqui Ctrl S de save. Lá no Word, Ctrl S sublinhado, tá bom? Então vamos lá, ó. Depois instalado na sua máquina, você vai fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Você vai vir aqui, por exemplo, na opção novo. Olha que aqui, ó, nós podemos, a partir desse botão e a tecla de atalho Ctrl N de New, olha só, eu tenho aqui um novo documento de texto, uma planilha e apresentação. Planilha do Calc, apresentação do Impress, ok? Bom, aqui embaixo, ó, tem outros aplicativos. Desenho aqui o Draw, banco de dados lá do Base, mas esse aqui não se preocupe, tá? Se atenha a esses. Abrir um arquivo que já existe, Ctrl O, tá? E aí você vem aqui embaixo, ó, Ctrl S salvar, e aqui nós temos umas coisas importantes, ó. Quando eu clico no Ctrl S, né? Olha só, Ctrl S. Aí ele vai cair nessa tela, nessa interface. E veja que aqui aparece salvar como. Por que que aparece salvar como se eu cliquei no salvar? Porque esse documento ainda não tem nome, então vai ser salvar como. Ok? Então veja que o padrão aqui, ó, é ponto ODT, né? Deixa eu só colocar aqui uma telinha aqui para mim poder escrever para vocês, que eu acabei não colocando, ó. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Olha só. Padrão do writer. Ok? Isso é importantíssimo, hein? Ponto ODT, certo? Documento modelo do writer, ponto OTT. O que é um documento modelo? É o que o próprio nome já disse. Você cria um documento que vai ser um modelo para outros, e ao invés de você salvar no ponto ODT, você salva no OTT. O que isso traz de bom? Traz de bom que toda vez que você tentar salvar, ele não deixa. Você só vai conseguir salvar como, para não perder o modelo. certo? Agora, olha só, eu consigo no meu writer, né, salvar um documento no padrão do Word? Consigo, tá aqui, ó, Microsoft Word 97/2003, no ponto doc, certo? E ainda salvo no modelo TXT, né, que é o modelo de texto puro, e RTF também, tá? Então, aqui, e ainda posso salvar com senha ou criptografar, ok? Então, cuidado com isso aqui. Pessoal, agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, né? Eu gosto de interagir, né? Eu gosto da aula aqui ao vivo por causa disso, né? Su, você está perguntando do material ali, né? O material vai ser disponibilizado no final da aula, certo? Um e-book completo sobre LibreOffice. Então, você quer assistir até o final da aula, você vai baixar esse e-book para você, presente meu aí para nossos alunos, tá bom? Pessoal, olha só, vou interagir aqui com vocês que estão me assistindo, né? Para essa galera que está me assistindo. Eu estou utilizando o Windows na minha máquina aqui, certo? E vou salvar um documento, certo? Ó, vou salvar um documento aqui no .odt. Quais são, né? Quais são os 9 caracteres que eu não posso utilizar no nome de arquivo aqui no Writer, hein? Olha que eu não estou utilizando o Word. Eu estou utilizando o Writer. Quais são os 9 caracteres? Bom, vou fazer aqui para vocês quais são os 9 caracteres. Galera, olha só o que, que eu fiz aqui com vocês agora e tenho certeza que teve gente que ficou naquela ali, ó. Vai, não vai. Eu afirmei para vocês por várias vezes que eu não estava utilizando o Word. E ainda falei para vocês que eu estava utilizando o Writer, cujas teclas de atalho são em inglês. O que, que tem a ver isso? É isso que o examinador faz. Ele coloca lá um enunciado para tentar botar uma confusão na sua cabeça de que se for o Word ou se for o Writer, as teclas de atalho são diferentes. Mas o problema aqui das teclas de atalho, não, dos 9 caracteres. Mas nesse caso, não tem a ver com o Word, com o Writer, tem a ver com o Windows. Se você está usando o Word no Windows, está usando o Writer no Windows, são as mesmas teclas, são as mesmas, tá? Então veja que isso é um modo de psicologicamente colocar dúvida no concurseiro, entenderam? Não importa se tecla de atalho é inglês, se é português, se é Word, se é Writer. Eu estou utilizando o Windows. Quais são as 9 teclas de atalho? Aspas duplas, 2 pontos, asterisco, as 3 barras, sinal de menor, de maior e uma interrogação, tá? Então, como eu não vou deixar, né? Ó, aspas duplas, 2 pontos, mas é esse 2 pontos aqui, asterisco, as 3 barras, menor, maior, e como eu não sei se meu bonequinho é menino ou menina, fica a dúvida, tá? São esses os 9 caracteres. Beleza, pessoal? Muito bem. Parabéns ali para a galera que respondeu. Bom, vamos lá, vamos seguir. Pessoal, aí é o seguinte, ó. Depois, aqui na guia, no menu arquivo, nós temos duas coisas que sempre batem nas provas, que é o exportar, certo? E o exportar como, ou exportar as, né? No exportar como, ele sempre vai ter a opção de exportar em PDF, tá? Então veja que aqui no Writer é exportar como PDF e não salvar como PDF, tá? E logo abaixo vem aqui uma opção chamada exportar como EPUB. O que, que é esse termo EPUB, essa extensão EPUB? É aquela extensão onde você salva num formato próprio para livros digitais. Então, por exemplo, você está escrevendo um e-book e quer salvar ou um livro e quer salvar numa versão própria para smartphones, para tablets, que vai ser aquele para aquele para os Kindles, né? Que vai ser naquele padrão de livro digital. Então, você não salva como ODT, por exemplo, ou como DOC. Você salva como EPUB, ok? E logo acima aqui, ó, eu tenho a opção exportar. Esse exportar, além do EPUB também, ele tem a opção da gente salvar a nossa, ou melhor, exportar a nosso documento num formato de imagem, né, no JPEG PNG. Veja que o Word não tem isso, ok? O Word não tem isso. E para finalizar aqui o menu arquivo, uma outra coisa muito importante que nós temos aqui é a assinatura digital, tá? Assinatura digital. Por que que é importante você gravar essa assinatura digital? Porque o examinador, o examinador tem coração peludo, tá? Tenha certeza disso. A cabeça e o coração dele é para derrubar você, para dar uma rasteira. Então ele vai colocar no enunciado da sua questão o seguinte, ó. Para inserir uma assinatura digital num documento de texto do LibreOffice Writer, você deve utilizar qual dos menus abaixo? A letra A, quer ver, ó? Vai ser assim, ó. A letra A, deixa eu apagar aqui o meu bonequinho aqui, ó. A letra A vai ser inserir, né? E aí, isso é muito bom, é muito gostoso de ouvir. Para inserir uma assinatura digital num documento do Writer, qual menu eu vou? Menu inserir, né? A galera vai reto nessa. E a letra A vai ser inserir porque psicologicamente te induz, né? Mas veja que para que eu coloque a assinatura digital aqui no meu documento, é no menu arquivo. Menu arquivo, tá? Para se colocar a assinatura digital num documento, pessoal, vamos já falar um pouquinho de segurança aqui, ó. Para se colocar a assinatura digital num documento, tudo começa com certificado digital. Primeiro você tem que ter um certificado digital. Depois, para você poder colocar uma assinatura digital no seu documento, você insere essa assinatura. É um código, na verdade, uma chave, né? Para quem não lembra, a chave é uma chave assimétrica, né? Que ela tem uma chave pública e uma chave privada, cuja chave pública pertence ao autor do documento, quem assinou o documento. E a chave pública pertence às demais pessoas ou entidades que vão utilizar para conferir a validade daquela assinatura, tá? Então, isso, para isso serve uma assinatura digital. Pessoal, então vamos lá, vamos continuar, né? Não vamos perder tempo, não. Olha só, menu editar. A gente tem que bater todo o LibreOffice aqui nessa aula de hoje, o LibreOffice Writer nessa aula de hoje. No menu editar, o que que você vai fazer? Tá? Aqui, ó, você vai... Deixa eu só escrever alguma coisa aqui para ele poder habilitar aqui todas as opções aqui do menu editar. Então, olha só. No menu editar, veja que eu tenho várias opções aqui, ó, né? Tem um monte de opções aqui, ó. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar, certo? Você já ouviu falar em caveirinha? Sabe o que que é caveirinha? Caveirinha é aquele caderninho, certo? Que você tem ali do lado do seu computador ou do lado ali na sua mesinha de estudo, você tem um caveirinha. Nesse caveirinha você vai anotando tudo que é importante. É porque às vezes o professor fala um milhão de coisas. Você anota três, quatro coisas aqui que você fala, opa, isso eu não sabia. Opa, isso eu nunca ouvi falar. Opa, isso eu não lembrava. Você vai anotando no seu caveirinha. No seu caveirinha relacionado ao LibreOffice Writer, você vai anotar essas teclas de atalho todas aqui, ó. Tá? Ctrl Z, desfazer. Ctrl Y, refazer. Né? Cortar, copiar e colar é o mesmo padrão, é um padrão internacional. Né? Selecionar tudo, Ctrl A de AL. Lá no Word é Ctrl T de tudo. Aqui é Ctrl A de AL. Aí você vem aqui, ó, localizar, Ctrl F de find. Esse Ctrl F, ó, já é uma tecla de atalho que você usa no LibreOffice. Oh, peraí, não vou falar não, quero que vocês respondam para mim. Ctrl F, pessoal, escrevam aqui. Dois aplicativos mais que eu utilizo Ctrl F além do LibreOffice. Vamos ver quem mata primeiro. Pessoal que disse amém aí, ó. Vamos ver, Josiane, Rafaela, Isa, Letícia, Valdete, o Marden. Além do LibreOffice Writer, Calc e Impress, me dê mais pelo menos dois, né, aplicativos que eu utilizo o Ctrl F para localizar, que vem de find, né? E ali, enquanto vocês digitam ali, ó, eu vou falando outra aqui, ó. E aí eu tenho localizar e substituir, que é Ctrl H. Lá no Word é Ctrl U, né? E aqui é Ctrl H. Então, por isso que você tem que ter aí no lado do seu computador, você tem que ter o seu caveirinha. PDF, top, Word não, hein? Word não, Word é Ctrl L, tá? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Então, é isso que você vai fazer, tá? Anota essas teclas de atalho e na hora que você estiver estudando aqui o LibreOffice, fazendo qualquer coisa aqui, ao invés de utilizar o mouse, você usa a tecla de atalho. Quer ver, ó? Aqui, por exemplo, ó, vou digitar um monte de coisa aqui, ó. Ó como eu sou rápido para digitar, ó. Certo? Digitei um monte de coisa. Quero selecionar tudo, né? E ao invés de fazer isso aqui com o mouse, o que, que você vai fazer? Ctrl A. Certo? E aí você já vai aprendendo as teclas de atalho. Muito bem, menu exibir. Nesse menu exibir, pessoal, nós temos aqui uma coisa muito importante também, né? Aqui tem os modos de exibição, que isso aqui não cobre em prova. Mas olha só, marcas de formatação. Tecla de atalho, Ctrl F10, tá? Marcas de formatação são os famosos caracteres não imprimíveis, né? Então, olha aqui, ó, deixa eu dar uns enters aqui, uns tab, né, uns espaço aqui para vocês verem aqui os caracteres não imprimíveis, certo? Então, olha só, esses daqui são os caracteres não imprimíveis, que mostram as marcas de formatação, tá? Além de linhas, parágrafos, espaços, tabulação, ele mostra também quando você tem texto oculto aqui no seu documento. E como o próprio nome já diz, mesmo estando aparecendo aqui na tela desse jeito, se você mandar imprimir, eles não serão impressos. E aqui tem que tomar um cuidado, porque olha só, por que eu estou falando de Word e Writer o tempo todo? Porque a banca vai fazer isso. Se ela cobrar os dois aplicativos, aí piorou então. Sabe por quê? Porque ela vai dizer, por exemplo, que esse botão marcas de formatação está no grupo parágrafo ou no menu parágrafo, certo? Mas ele está no grupo parágrafo da guia página inicial do Word. Aqui, galera, olha só, ele está no menu exibir, tá? E um outro que cai bastante em prova aqui também do menu exibir é esse navegador. Olha aqui, ó, navegador. Tem esse símbolo dessa bússola aqui, ó, né? Parece uma bússola. Esse navegador, cuja tecla de atalho é F5, certo? E o que ele faz? Ele não é um browser, ele não é um navegador como lá o Google Chrome. Não, ele abre essa interfacezinha aqui, ó, para que você navegue entre os objetos do seu documento. Certo? Então tá vendo aqui, ó, eu tenho ali tabelas, quadro de textos, imagens, indicadores. Então é isso que ele faz. E a tecla de atalho é a F5, ok? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida aqui. Muito bem. Simone não sabe, acho que é do PDF que eu falei. Né? Tomara que a CESP não esteja assistindo. não adianta, o pessoal da CESP tem um coração peludo. Eles vão inventar coisa, né? Beleza, pessoal? Então, olha só, se alguém tiver alguma dúvida no que eu vou falando, ou até qualquer outra dúvida sobre o concurso do INSS, a parte de informática, né? Vai botando aqui, que de vez em quando eu volto aqui pro chat e a gente vai falando, tá? Minha cabeça... não é assim não, viu? Wesleyne, né? Wesleyne Alves. Olha só, é tranquilo, tá? Parece difícil. Por isso que a nossa aula aqui é começando do zero, dando essa explicação geral, depois a gente vai para as questões, tá? Por quê? Porque não adianta jogar tudo de uma vez, a gente tem que ir com calma. Não posso ir muito devagar, porque o concurso pode estourar a qualquer tempo, mas também você não pode ir muito lento, né? Ainda bem que vai ficar salvo, vai sim, tá? O Focus Concurso deixa todas as nossas aulas salvas aqui, com certeza, tá? Bom, vamos continuar, pessoal. Então a gente falou ali do menu exibir, né? Esse do F5 aqui, que alguém falou ali, ó, guarde isso, tá? O navegador que navega entre partes do seu documento, tá bom? Menu inserir, aqui o bicho pega, né? Tô brincando, né? Nada disso aqui é difícil. Basta que você entenda. E quando eu falo assim, pessoal, é porque no Word é bem diferente a distribuição dos botões, das formatações, são diferentes. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, tudo que o Word faz lá, faz aqui. né? Porque marcas de formatação faz aqui, faz lá. Só os botões estão em lugares diferentes. Então, tudo que você aprendeu lá não muda consideravelmente aqui. Pequenas coisinhas mudam, né? Alguma coisinha muda, mas não são mudanças drásticas. Então, tudo que você aprender lá, você só tem que vir para cá e ver aonde é que está distribuído esses botões, né? Como, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Do menu inserir aqui, ó, quebra de página, certo? E guarde essa tecla de atalho, Ctrl Enter, porque lá no Word também é Ctrl Enter, tá? Então isso é quebra de página. Então eu vou mostrar para vocês, né? Para isso que eu tô aqui, para ensinar para vocês. Só que eu vou mostrar quebra de página aqui para vocês, pessoal, eu vou mostrar no Word, porque aqui na minha máquina vai ficar mais legal para mim mostrar no Word. Só que, como eu falei para vocês, o que eu mostrar aqui no Word é exatamente igual lá no Writer, tá? Inclusive a tecla de atalho, aqui também é Ctrl Enter, tá? Lá é Ctrl Enter, aqui é Ctrl Enter, ok? A única diferença é que... E detalhe, não tem diferença, ó. Menu na guia inserir, quebra de página, tá? Então, olha só, eu vou diminuir o zoom aqui, ó. E vocês vão entender claramente o que eu tô falando. Então deixa eu colocar aqui, exibir várias páginas, né? Deixa eu diminuir o meu... E, ó, olha só, pessoal, eu vou escrever um texto aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Entendam que, o que é isso aqui, porque no seu dia a dia também vai fazer diferença. Olha só, eu sou rápido para digitar e digitei um texto, certo? O que, que a maioria da galera faz quando termina de digitar nessa página e precisa ir para outra página? Essa é a minha página número 1. Acabou tudo que eu tenho que digitar aqui. E agora eu tenho que continuar digitando na página 2. A grande maioria, e vai me dizer que você não faz isso aí na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Você faz isso aqui, ó. Você vai dando Enter, ó. Né? Duvido que você não faz isso. E aí vai para outra página, né? Aí na outra página, você vai digitar mais um texto, ó. Ok? Ó, viu como eu sou rápido para digitar? Beleza. Só que agora, pessoal, olha aqui na página de número 1. Eu vou copiar um parágrafo e vou dar um colar como se eu tivesse, depois de feito essas duas páginas, tendo que voltar para a página 1 e digitar mais coisas. Então, olha só. Ó. Olha o que aconteceu na página 2. Ó, ela está descendo, né? E aí, o que você, meu aluno, o que você, minha aluna, faz lá no seu documento de 200 páginas? Você clica aqui e vai dando um delete, né? Para subir tudo de novo. E isso é um saco, porque toda vez que você inclui uma coisa, vai descendo as outras páginas, né? E vai me dizer que você não faz isso, né? Dá Enter até chegar a... Quem nunca, né? Claro! Vou resolver a sua vida agora, de duas maneiras. Para o seu concurso e para o seu dia a dia. Então olha só, pessoal, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para voltar tudo, ó. Tô dando Ctrl Z, pronto, certo? Olha o que você vai fazer a partir de agora. Você chegou na última linha da página que você está digitando, ao invés de você dar Enter várias vezes, você dá um Ctrl Enter. Olha o que ele fez. Com apenas um toque, né, o Ctrl Enter, ele já pulou para outra página. E agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever um texto, certo? E aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou colar o parágrafo aqui, ó. Ó, tô colando o parágrafo, a página tá descendo. Opa, aqui eu já tava no limite. Olha só, eu coloquei 3 parágrafos a mais e a página não desceu. Entenderam? É isso que é quebra de página, tá? Olha que facilidade. Agora, o que, que você vai fazer? Toda vez que você for fazer digitar um documento, ó, você chegou na última linha da segunda página. Você dá um Ctrl Enter. Quer ver? Ó, vou fazer a mesma coisa de novo. Ó. Escrever um texto aqui, certo? E agora vou copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou dar colar. Ó. Viu se lá a terceira página desceu? Por que, que ela não desceu? Porque eu coloquei uma quebra de página, tá? E isso aqui funciona no Word, né? Eu fiz aqui para ficar mais fácil pela sistemática aqui da minha mesa, mas lá no nosso Writer é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, né? Ou você no final aqui da última linha que você está digitando, você dá aqui um Ctrl Enter ou vai no menu Inserir quebra de página. Por que que eu fiz tudo isso? Porque aqui, ó, tem uma opção chamada Seção, Inserir Seção, ou seja, Inserir quebra de seção, que é totalmente diferente do inserir página. E aí, se cair na nossa prova, você tem que saber essa diferença, que o quebra de página só serve para aquilo que eu fiz ali, para o texto da página seguinte não ir descendo conforme você vai digitando na página anterior ou colocando uma imagem que você esqueceu na página anterior, certo? O quebra de página, ele funciona da seguinte maneira. Esse aqui eu vou desenhar, fica mais fácil de eu desenhar do que explicar, senão demora muito, toma tempo na nossa aula aqui. Então, olha só. Toda vez que você começar um documento no Word ou no Writer, se você escolher o retrato, a orientação retrato, esse documento, ele vai até o final na orientação retrato. Ele não vai mudar, certo? Se você, por acaso, precisar colocar uma página em paisagem, o que que vai acontecer? Você coloca essa página aqui em paisagem. Todas as outras vão para o modo paisagem. Só que você não quer isso. Ó, eu tenho a página 1, a página 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que aqui na página 3, você precisa colocar uma tabela muito grande. E não fica bom colocar no retrato, né? E aí, eu vou querer, ó, vou falar de novo e vocês... Quem nunca fez isso? Quando você vai fazer um documento, em algum momento desse documento, um TCC, uma monografia, qualquer coisa assim, em algum momento tem uma tabela muito grande, o que que você faz? Você cria um outro arquivo no formato paisagem. Daí você imprime a sua monografia, depois vai lá, imprime a tabela e vai e acha a página certinha e encaixa lá, não é isso? Ah, vou ensinar vocês a fazer um negócio mais fácil. E valendo para o nosso concurso, tá? Então, olha só. Se você precisa colocar somente esta página de número 3 no formato paisagem, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui na página anterior, nessa. Você vai ficar com o cursor do mouse na página 2. E aí você vai lá e vai inserir uma quebra de seção. Aqui, ó. Certo? Quando você fizer isso, o Writer e o Word vai entender que isso aqui é a primeira seção. E aqui começa a segunda seção. Daqui para baixo é tudo segunda seção, certo? Aí você muda essa página aqui para paisagem. Mas só que o que que vai acontecer? Você só quer aquela página paisagem. Mas se você mudar essa aqui para paisagem, essas todas aqui para baixo mudarão para paisagem também. Mas não é isso que você quer. Então o que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nesta página, deixar o cursor do mouse aqui e inserir outra quebra de seção aqui e mudar a partir dessa página para retrato. E aí, então, o Writer e o Word vão entender que agora aqui eu tenho a terceira seção. Entenderam? Então, quebra de seção, ela serve para isso, para colocar formatações diferentes no seu documento, né? Eu dei o exemplo aqui de colocar uma página no formato paisagem. Mas para quem mais eu posso utilizar quebra de seção? Por exemplo, eu quero colocar um cabeçalho no meu documento. Esse cabeçalho, eu tenho 10 páginas no meu documento. Esse cabeçalho, se eu colocar na página 8, ele vai se repetir para todas. Mas vamos supor que da página 1 à página 5 eu quero um cabeçalho, da página 6 à página 10 eu quero outro. Então eu coloco uma quebra de seção. Outra coisa que é muito comum quando você faz aí trabalho de conclusão de cursos, monografia, numeração das páginas. Se você numerar a página, né, quando você faz numeração de página, ele vai fazer assim, quer ver? Ó? Então, ó, eu tenho aqui meu documento com várias páginas, né? Ó, com várias páginas, certo? E aí o que que acontece? Aqui é a capa, aqui é o sumário, e a numeração tem que começar aqui, ó. Essa é a página 3, né, ó. Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. A numeração tem que começar no número 1 aqui na página 3. Mas se você colocar no modo normal, essa página aqui, ó, vai ser a 3. Certo? Vai ser a 3. Então o que que você faz? Você coloca uma quebra de sessão aqui, ó, e diz para o seu Word ou para o seu Write que a numeração vai começar na página 3 com o número 1. Então, aqui começa 1, 2, 3. Então, isso é fazer a paginação, tá? Beleza? Muito bem, vamos continuar então, pessoal. Ainda aqui no menu inserir, veja que a gente tem, ó, inserir sessão, foi o que eu acabei de explicar para vocês aqui, tá? Aí nós temos aqui embaixo, ó, inserir hiperlink, né? Aqui tem que tomar um cuidado também, porque veja só, eu posso inserir um hiperlink numa imagem, numa palavra, certo? E quando eu faço isso, eu posso colocar esse hiperlink para uma página web. Mas veja que aqui no Writer eu posso também colocar para um servidor FTP. Né? O que, que é o FTP? É o File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivos. Então eu posso colocar um hiperlink para um servidor de arquivos e não só para uma página web. Posso colocar para um e-mail, para um documento que já exista, ok? Inserir ainda, ó, posso inserir caractere especial, número de página, que eu acabei de falar agora, se eu quiser colocar número de páginas diferentes, eu uso o nosso, a nossa quebra de sessão. Nota de rodapé. Nota de rodapé é diferente de rodapé. Quando você insere um rodapé num documento, ele se repete para todas as páginas. Se você inserir uma nota de rodapé, é apenas naquela página, tá? Então, cuidado com isso aí. Muito bem, formatar. Pessoal, deem uma atenção especial aqui a esse menu formatar. Esse menu formatar, quando ele não é a resposta, ele vai estar nas alternativas e você vai poder daí, sabendo dele, você vai poder, de repente, excluir algumas das alternativas que você tem lá que não seja a resposta, ok? Então, esse menu formatar, aqui, ó, deixa eu colocar ele de novo aqui, ó, saiu da minha tela aqui. Menu formatar, então aqui, ó, eu tenho formatar texto, certo? Formatar texto, observe essas teclas de atalho também. Negrito, ó, Ctrl B, né? Sublinhado, Ctrl U de underline, né? Então tem várias opções aqui, ó, certo? Caixa alta, caixa maiúsculas e minúsculas, que aqui é caixa alta, caixa baixa, os espaçamentos entre linhas, mas no espaçamento eu também posso colocar espaçamento entre os parágrafos, clonar formatação, né? Clonar formatação é o pincel de formatação lá do nosso Word. Né? Então aqui ele faz a mesma coisa que lá no Word, quer ver? Ó, deixa eu tirar aqui, ó, vou tirar isso aqui, vou escrever a palavra focus e vou escrever o nome de um artista bem famoso aqui, ó, tá? Ó, ok, então, beleza, ó, vou colocar um pouquinho maior, né, para poder, olha só, eu vou pegar essa palavra focus, vou colocar aqui em vermelho, vou colocar em negrito, certo? Aí eu clico aqui no formatar, clonar formatação, ele vira esse baldinho, e lá no Word é um pincel, e, ó, aplico a formatação em outra palavra. Faz a mesma coisa. E ele tá aqui, ó. Tá vendo que aqui ele tá o pincelzinho? Mas quando você clica, ele vira um baldinho, ó. Olha só que interessante, né? Coisas do Writer. Muito bem. Limpar formatação. O que que é limpar formatação? Olha só. Eu clico aqui onde eu apliquei formatação, venho aqui no limpar formatação, ele volta pro padrão, que é Liberation Serif 12, tá? Bom, veja que aqui no Writer ele não trata as letras como fonte. Aqui se chama caractere, tá? Então aqui é formatar caractere, não é formatar fonte, tá? Muito bem. E aqui nós temos também a opção de página, né? Formatar página. Pessoal, o formatar página, né? Você tem que botar uma coisa na sua cabeça assim, ó. Toda vez que for mexer na estrutura da página, margem, formato, qual que é o formato? A4, A3, A5, largura da página, a orientação, retrato e paisagem, as margens que eu já falei, tudo isso é formatar página. Ou seja, eu não mexo no texto, eu mexo na estrutura da página. Porque é o seguinte, ó, pensa comigo, eu tenho um texto digitado lá na orientação retrato. Se eu mudar a página para paisagem, muda o texto? Não, ele só vai ficar mais linhas. Mas não muda o que eu escrevi. Não muda para negrito, não muda para vermelho, não muda a fonte. Entenderam? Então, sempre que falar em formatar página na sua prova, lembre-se disso, que é formatar a página na estrutura dela, certo? Outra coisa que tem aqui no formatar página é marca d'água, né? Marca d'água é aquele desenho, aquela logo que fica bem esmaecida, né? Como fala lá no Microsoft Office, para que você possa digitar em cima. Lá no Word 2013, 2016, 2019, ele está na guia design e aqui ele está no formatar, né? Olha que complicado, né, pessoal? Então, por isso que você tem que instalar, falei lá no início, você tem que instalar o LibreOffice na sua casa e utilizar para você ver essas coisas, tá? Então, marca d'água está aqui no formatar página. Bom, próximo menu que tem aqui, ó, é o menu estilos. Esse menu estilos, o que acontece com ele? Antes de eu falar do menu estilos, deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal está escrevendo aqui, né? Teclando aqui no nosso chat, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aula muito top, a Geni Gomes. Valeu, Geni, muito obrigado. Wesline, estou amando essas dicas. Que bom, né? Eu fico muito feliz quando eu passo essas dicas. Pessoal, e é isso aqui que eu estou falando para vocês, eu não estou, sabe, falando por falar do Writer. Tudo que eu falei até agora foi questão de prova, né? Vocês percebem? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o menu formatar. Você percebeu que eu falei do menu formatar e eu não falei aqui de figura, eu não falei de âncora, disposição de texto, não falei disso aqui, nada, certo? Você vai falar assim, nossa, o professor passou batido, não falou nada ali daquele negócio. Não é, é porque esse trem não é cobrado em prova. Então eu não quero ficar enchendo a sua cabeça de informação que não cai. Eventualmente o examinador pode cobrar isso? Claro que pode, né? Ele pode cobrar qualquer coisa. Mas aí vai ser uma questão difícil para você e para todo o restante que está na sala, entendeu? Então vamos focar no que é cobrado, tá bom? Beleza? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Deixa para a gente poder fechar todo o nosso LibreOffice aqui, né? Não faltar nada. Ó, o menu estilos, você não precisa se preocupar com ele, tá? Porque tanto aqui no Writer quanto lá no Word, o estilos só vai ter questão teórica. Então você tem que pensar o seguinte, ó, quando você quiser inserir sumário automático no seu documento, né, sua monografia, no seu TCC, você tem que colocar estilos no seu documento, tá? Então, para a sua prova, você lembra assim, ó, estilos está relacionado com sumário automático. Sumário automático está relacionado com estilos. Basta você lembrar disso, né? E aí você mata qualquer questão, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Depois nós temos tabela. Tabela não se preocupe também, tá? Isso aqui... Ó, tabela, pessoal, olha só que sacanagem, né? Ó, aqui embaixo tem escrito fórmula, tá? O que que é isso? O que que quer dizer isso? Numa tabela do Word ou numa tabela do Writer, você pode colocar fórmulas como se fosse lá do Excel e do Calc, certo? Só que as funções que lá já são meio complexas, aqui piora, certo? E teve uma prova o ano passado, eu não me lembro de que concurso foi, acho que foi Polícia Civil do Paraná aqui, né? O último concurso da Polícia Civil do Paraná, que caiu uma questão para resolver uma fórmula numa tabela do Writer. Adivinha quem sabia? Ninguém, todo mundo chutou, certo? Então, existe isso, tá? Essas fórmulas, como se fosse lá do Excel, do Calc, mas as bancas ainda não cobram, tá? Eu tenho mandado muitos e-mails aí para as bancas, para a FGV, para a FCC, para a Vunesp, para a Sebrasp, para que eles comecem a cobrar isso, mas eles não me escutam, não sei por quê. Eu estou sempre querendo que eles cobram, mas eles não me escutam. Mas quando cobrarem, tenho certeza que vai ser bem difícil, tá? Então aqui nessa tabela, não se preocupa aí, não. Formulário também não precisa se preocupar, porque isso aqui é uma coisa que teria que ter um computador para cada aluno para poder fazer isso aqui. Já no menu ferramentas, aqui sim, né? Verificação ortográfica, F7. Esse F7 é a mesma tecla de atalho do Word, né, para verificar a ortografia. Ou seja, está sublinhado de vermelho, está ortograficamente escrito errado. Está sublinhado de azul, há erro de concordância. E a tecla F7 faz essa correção para você, né? Então, F7 nos dois. Aí aqui a gente tem o idioma, contagem de palavras. Esse contagem de palavras é um que cai bastante, tá? Então, se cair lá na sua prova, em qual menu do Writer, né? Ou se cair os menus nas opções que faz a contagem de palavras, é o Ferramentas, ok? Muito bem, e aqui a gente tem autotexto e autocorreção, né? Qual é a diferença entre autotexto e autocorreção? Autotexto, autocorreção primeiro. Autocorreção é aquele que você vai escrevendo e ele vai corrigindo para você. Às vezes ele faz até a correção errada, né? Que nem lá no WhatsApp, né? Dá uma raiva, né? Você escreve uma coisa e ele corrige para outra que não tem nada a ver, né? Isso é autocorreção. O autotexto funciona da seguinte maneira. Você cria um texto que, de repente, você usa muito no documento e cria uma tecla de atalho para ele, tá? E aqui no final do Ferramentas, né, do menu Ferramentas, a gente tem aqui o Macros, tá? Esse Macros é uma coisa que a galera erra muito em prova. Por quê? Vocês já viram falar de vírus de Macros, né? Vírus de Macros. E a grande maioria dos concurseiros acha que vírus de macro é uma coisa só do Microsoft Office, né? Só do Word, do Excel, do PowerPoint. Não. O LibreOffice também, no LibreOffice nós também podemos incluir macros, que são rotinas automatizadas para os nossos documentos, certo? E também podem ser criados vírus de macros, tá? Por que que a gente quase não vê vírus de macros aí do LibreOffice? E aí eu vou perguntar para vocês, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que o Linux, as distribuições Linux, né? Existem vírus para as distribuições Linux? Você acha que sim ou você acha que não, né? Então, a mesma coisa no LibreOffice, tá? No LibreOffice, por que que a galera não vê muito vírus de macro? Porque poucas pessoas usam o LibreOffice, tá? Então, é muito melhor para quem quer fazer um código malicioso fazer para o Microsoft Office. Principalmente porque a galera usa também o pacote Microsoft Office piratão, ok? Mas sim, né? E o Linux, respondendo a pergunta aqui, o Linux, ele tem sim vírus para Linux, né? Só que ele é mais seguro, né? Ele e como são poucos usuários que utilizam, a galera que cria códigos maliciosos prefere muito mais aí lançar códigos para o Windows, né? E porque a galera usa o Windows pirata também, né? Esse é um grande problema, ok?